Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, o lançamento do livro Diálogos, Cuidado Pastoral, Espiritualidade e Artes. E para falar com a gente, recebemos Nelson Bomilcar, pastor, músico, cantor, compositor e apresentador dos Sons do Coração. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Fábio Zamana com um N só e Poliana Andrade com dois N's.
Isso mesmo.
Ah, Nelson. Certíssimo. É verdade.
Nelson, então conta pra gente como surgiu o livro que falasse aí sobre o cuidado pastoral, espiritualidade e também artes.
Bom, muito bem. A história começa quando fui convidado para escrever na revista Cristianismo Hoje, que é a versão em português da Christianity Today, essa revista que foi fundada pelo Billy Graham muitas décadas atrás, com vários articulistas, pastores, teólogos, pensadores, que influenciaram a geração aí dos últimos, pelo menos das últimas quatro décadas. Eu fui convidado para escrever, porque já tinha escrito em outros periódicos, como a revista Vinde, revista Querigma. Então, eu sempre fui meio que articulista dessas revistas evangélicas e inicialmente me convidaram para escrever sobre resenhas dos CDs e dos DVDs que eram lançados, até porque eu já tinha o meu programa da Rádio Transmundial também no ar e tudo, né? Então, eu fazia essas resenhas nos primeiros anos. Depois, eles foram me convidando para escrever em outras sessões da revista Cristianismo Hoje, que foi trazida pelo Brasil, pelo publisher Marcos Simas, que trouxe, e essa revista foi distribuída nas bancas, foi a primeira revista distribuída nas bancas no Brasil inteiro. E fui convidado depois para escrever nas áreas de na área pastoral, na área da espiritualidade e também sobre arte. Então, praticamente, eu escrevi o tempo todo enquanto essa revista durou no Brasil. Hoje ela só tem em inglês, não tem mais agora em português. E fui desafiado pela W4 Editora, com o Anne e a Ana Endo, que patrocinam o programa Sons do Coração desde o seu início, a compilar isso e transformar isso em livro. E foi o que nós fizemos preparando e agora culminou aqui com o livro que já está aqui, inclusive, na minha mão, que chegou essa semana, Diálogos, falando sobre... São 11 artigos do cuidado pastoral, 11 artigos de espiritualidade e 11 artigos sobre o universo das artes.
Bom, muito bom. Ô Nelson, nas primeiras páginas do teu livro tem uma recomendação. Sim. Do pastor e músico Ademar de Campos em relação a ele, né? Em relação à obra. Ele fala que são temas aparentemente conhecidos, mas pouco vivenciados. Por quê?
Muito bem, se você olhar, eu acho que você teve acesso, né, ao conteúdo do livro, eu falo sobre três áreas bastante significativas. Por exemplo, no cuidado pastoral, eu falo sobre a solidão e a solidariedade, eu falo sobre o resgate do pastoreio, eu falo sobre a sanidade de liderança, eu falo sobre a credibilidade da vocação pastoral. Na área da espiritualidade, eu falo sobre a direção espiritual, sobre a riqueza que poucos desejam, que é a sabedoria, a adoração devocional e prática, e também sobre arte. Eu falo sobre as contradições e provocações do universo da arte e de como o mundo necessita e carece de arte, e os cristãos precisam estar fazendo isso. Como Ademar de Campos transita comigo nessa área de adoração e música e também na área pastoral, ele percebe, claro, e você vai ver também pela bibliografia, que não é um conteúdo inédito, mas é o meu olhar sobre essas questões que são significativas na vida da igreja e na vida cristã, que é exatamente o cuidado da vocação pastoral. E eu faço um adendo aí, né? Eu escrevi um outro livro chamado Sem Igreja, que eu publiquei pela Mundo Cristão, que registra que 80% das pessoas que estão fora da igreja, que não estão mais comungando, elas trazem como uma das suas justificativas a questão de estarem sendo despastoreadas, de não estarem sendo cuidadas. E muitas que também passaram por experiências de decepção dentro da instituição eclesiástica. Então é fundamental que haja esse resgate do pastoreio. A outra questão é da espiritualidade. As loucuras todas que nós estamos ouvindo nas mídias, os pastores, profetadas, o universo do worship, na arte, com músicas que já não estão cantando muito do conteúdo do Evangelho. Então é um livro bastante atual. O Marcos Simas, na apresentação, ele coloca que é um livro escrito para o tempo Kairos, não somente para o tempo Cronos. Que isso faz, são conteúdos que valem para qualquer época dessa reflexão, dessas reflexões que eu trago no livro.
Ô Milker, quanto tempo você demorou para escrever esse livro?
O tempo que durou a revista. Praticamente a revista, porque foram compilados, ok? 33 artigos. E o que eu fiz nesses últimos 2 anos, eu dei um formato para o livro, fazendo essas interligações, porque são reflexões e artigos breves, que você pode, inclusive, ler 3 e depois continuar no dia seguinte. Não é aquele livro que você precisa de cabo a rabo ler, mas você pode parar, refletir, e ainda coloca uma bibliografia de aprofundamento nesses assuntos. Então, ficou é como se você estivesse lendo um livro e uma revista ao mesmo tempo. E elas estão absolutamente ligadas. Quem vai ler o livro vai perceber que tem todo um fio de conexão dessas 3 áreas do cuidado pastoral, da espiritualidade cristã e do universo das artes.
Dentro de todo esse contexto que você falou agora, esse cuidado, nessa visão que você colocou no livro, espiritualmente falando, o que é ser espiritualmente genuíno? A igreja brasileira precisa disso para viver a sua missão? Traz esses detalhes, porque a gente tem vivido tempos bem complexos em relação à igreja, né, Nelson?
Se eu pudesse resumir a nossa agenda, a agenda de um cristão, a agenda que deve ser observada todos os dias por pessoas que estão se convertendo, se entregando a Jesus e agora tendo a sua mente renovada e uma nova cosmovisão da vida, eu resumiria tudo isso em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, no conhecido Sermão do Monte, da Montanha. Uma espiritualidade cristã observa o conteúdo desses 3 capítulos da Bíblia Sagrada, que colocam exatamente a expectativa de Deus do que nós devemos ser e o que nós devemos fazer como cristãos. E é um sermão tão completo, tão profundo e tão assim desafiador para a nossa vida cotidiana, né, enquanto estamos aqui na Terra, e muito contundente. Quando você encontra, por exemplo, declarações de que nós devemos amar os nossos inimigos, essa é a radicalidade de um sermão profundo. As bem-aventuranças, nós somos todos transformados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelos relacionamentos que nós criamos com o nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e como nós criamos esses vínculos relacionais na igreja e com as pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, viver esses 3 capítulos que nós deveríamos talvez conhecer de cor, né? Os meninos dos muçulmanos até os 12, 13 anos, 14 anos, eles sabem o Corão de cor. E nós estamos na igreja há muito tempo, dizemos que fomos discipulados e não sabemos o conteúdo de 3 capítulos, que é tudo que nós precisamos ser e fazer. Então, toda vez que há uma confusão na vivência, na dinâmica nossa de sermos cristãos e vivemos o Evangelho, a hora de a gente parar e voltar e escutar novamente o Sermão do Monte e aquilo que Deus espera que a gente seja. Reflita a sua imagem, porque ele nos emprestou a sua Imago Dei para também nos tornarmos mais parecidos com Jesus.
E dizem, né, que o pastoreio é solitário, que o pastor, ele vive, né, sozinho, não pode se abrir, não pode contar os problemas dele. Isso é verdade, Nelson? Isso realmente acontece? Tem que ser assim?
Isso é verdade. É o primeiro artigo do cuidado pastoral do livro, Solidão e Solidariedade. Nós fomos chamados, segundo John Wesley, fomos chamados para viver uma fé solidária, mas não uma fé solitária. Então, viver o cristianismo, viver o evangelho, é um desafio relacional o tempo todo. Como as expectativas desleais colocadas sobre os pastores, líderes de comunidade, que estão lá não para atender, e aqui eu faço uma menção também, de um outro artigo. Jesus é pastor de pessoas e não de consumidores. Então, Jesus nos trata como seres humanos. Jesus nos trata como ovelhas. Nós não estamos cuidando de comunidade de anjos, cuidamos de pessoas. E os pastores são, em primeiro lugar, seres humanos, em segundo lugar, são também ovelhas, e em terceiro lugar, são chamados para cuidar de outras ovelhas. Então, a relação hoje pastoral na igreja, que vive um mundo corporativo, que se espera mais performance e um perfil que muitas vezes é mais empresarial para um pastor, isso vai frustrar a comunidade, vai frustrar a igreja, vai frustrar o próprio pastor, e isso vai também fazer com que muitos pastores acabem vivendo um personagem, escondidos, solitários, que não constroem amizades. E quando tem problema na igreja, as pessoas falam assim, vamos, é só mudar o pastor. É como se mudasse uma peça. Esquece que são também pessoas.
Pensando nisso, nessa problemática que você acabou de falar, como a comunidade de fé pode se fazer mais presente para auxiliar aquele que os conduz?
Primeiro, chame o seu pastor pelo nome. Chamar o pastor pelo nome e não pelo aquilo que ele representa. Em vez de chamar o seu pastor de reverendo, ou chamar de pastor, chame ele pelo nome. Acostume a tratar o seu pastor como um ser humano, como o seu irmão e como um possível amigo. Não podemos, nós precisamos ser também escutas e apoio para aqueles que estão na liderança, assim como temos que cuidar também daqueles que militam na arte, na adoração, como eu proponho também no livro Diálogos, Cuidado Pastoral, Espiritualidade e Artes.
Indo agora para a terceira parte do livro, é relacionada então à arte, né? Como você abordou, né? Eu queria que você falasse para a gente como que você trata esse tema.
Bom, primeiro eu trato de uma maneira bastante fria. Historicamente, a igreja tem uma grande influência no mundo das artes. O Deus que Intervém, um dos livros que marcou a minha geração, mostra a repercussão do evangelho na música, na expressão corporal, na dramaturgia, na poesia, nas artes plásticas. Acontece que a igreja perdeu esse foco. A igreja evangélica, não só no Brasil ou fora do Brasil, se descuidou e não pensa na arte. A igreja não é promotora de arte. E quando faz ou tenta fazer arte, faz isso que nós estamos vendo hoje, né? Você fica assistindo quase que 200 DVDs no mesmo domingo, tudo igualzinho, só música, só lá no palco, só luzes, esperando uma performance. Onde estão os dançarinos da igreja? Onde estão os coreógrafos? Onde estão os poetas? Onde estão os pintores? Onde estão aqueles que militam nas artes plásticas? Onde estão aqueles que trabalham com documentários? Onde estão os cristãos que trabalham com cinema? A igreja não se preocupa com arte, abandonou os espaços culturais da arte, precisa produzir arte, como eu encorajo em 2 ou 3 artigos, pelo menos, que escrevi. O mundo carece de arte, a igreja carece de arte, e respeitar a arte na sua concepção mais simples, de que nós temos que exaltar e manifestar o belo, a beleza da criação, a beleza do Criador, a beleza da criatividade. E todo ser humano, quando faz arte, faz por inspiração de Deus, cristãos ou não cristãos, porque foram criados e foi dado a eles a capacidade também de criar. A teologia da criação é uma teologia bastante necessária para a igreja hoje e que nós temos que aprofundar. Então, eu digo que é também um encorajamento para que a igreja faça arte, ocupe os seus espaços e pare com essa dicotomia nociva à propagação e o crescimento do evangelho, a manifestação da arte, de achar que existem somente manifestações sacra ou seculares. Essa divisão, esse pensamento grego que está presente na igreja tem sido um disseminador de barreiras para que os artistas criem e sejam respeitados. E os espaços das igrejas, dos templos, deveriam ser também espaços para manifestação da arte de artistas, aonde as igrejas estão com os seus alicerces, em todas as regiões, em todas as culturas.
Esse tema de vida cristã, do evangelho, da palavra de Deus e arte é muito extenso. Eu acho que daria para a gente fazer um programa só sobre isso, Nelson, dessa forma aí que você está falando.
Com certeza.
É muito importante.
Com certeza.
Pena que a gente não tem um tempo curto. Eu queria fazer mais perguntas dentro disso, mas a gente não vai conseguir. E aí eu vou pular para a próxima, né? Os teus textos, eles refletem muitos momentos de alegria, de dor, de caminhada, de escuta, de esperança e também isso, desesperança. Eles trazem um anseio de ver uma igreja fiel à sua missão? Qual foi a tua conotação dentro disso?
Total. Se você ler todos os artigos do livro, você percebe que estão todos vinculados, Poliana, à missão, aquilo que nós temos que ser e fazer. Se você pega hoje uma agenda pastoral de uma igreja, estamos chegando no final do ano, quando eles preparam agenda, e sempre pensam no ativismo, que atividades vamos ter no ano seguinte, a gente precisa sentar com liderança e falar assim, essa agenda tem a ver com a missão e com o reino de Deus? É o que nós fazemos na Rádio Transmundial. O que nós estamos fazendo aí? Está ajudando a cumprir a nossa missão? Ou nós somos apenas uma estrutura de comunicações que esconde o evangelho e não que deixa o evangelho conhecido? Então, tudo que nós temos que fazer dentro da nossa agenda tem que estar ligado à missão, àquilo que nós temos que ser como pessoas e como cristãos, já que professamos a nossa fé em Jesus Cristo e no seu evangelho.
Agora é aquele momento de você dizer pra gente quem tem que ler o seu livro, Nelson, e onde que a gente encontra também.
Você também, você já encontra, vai encontrar os livros já essa semana, na Magazine, você vai encontrar na Amazon, daqui a um mês ele vai chegar em e-book, pro Kindle, você pode acessar hoje na Amazon ou também no site da própria W4 Editora. O site da W4 Editora já está com ele disponibilizado, inclusive com um preço promocional de lançamento. E nós vamos estar agora nesse final de semana aqui na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, das 14 às 18 horas, fazendo o lançamento oficial do livro Diálogos, Cuidado Pastoral, Espiritualidade e Artes.
E para quem você recomenda esse livro?
Eu recomendo para o tesoureiro da igreja, eu recomendo para o jogador de futebol, eu recomendo para os músicos e artistas, eu recomendo para aqueles que estão vivendo inseguros com as profecias, pregações e profetadas que têm sido colocadas em suas comunidades locais, eu recomendo para aqueles que buscam uma espiritualidade genuinamente cristã, que se espelha na mensagem, na vida, na referência de Jesus Cristo, no seu evangelho, na obra da cruz. Eu recomendo para jovens, porque vão se encontrar e se enxergar dentro desse livro o tempo todo. E eu convido também aos meus colegas pastores e que tentam viver a vocação pastoral dentro de estruturas corporativas que muitas vezes impedem a ação pastoral e a vivência pastoral e trazendo consequências para aqueles que se sentem sem igreja e despastoreados.
Ou seja, é um tema necessário para hoje, diante da realidade
pra
que a
hoje,
gente está vivendo.
É o que eu falei, que é no tempo Kairos. Se fosse por tempo Cronos, ele ia só refletir esse tempo. Mas o conteúdo, você vai ver que você poderia ter lido esse livro há 30 anos atrás, como vai poder ler esse livro daqui 30 anos para frente, e ele vai fazer sentido.
Então você compra o seu livro e você já adquire outros para dar de presente. Já fica a dica para os ouvintes, não é, Fábio?
Com certeza, ótima dica. Natal está chegando aí, gente. Um excelente presente aí de Natal.
E o que é mais assim, muito legal e tem a ver com o meu coração. Os meus ministérios, onde eu participei, que não são meus, são ministérios que Deus me confiou, eles foram construídos nas redes relacionais de amizade. Então, esse livro... Eu estava no primeiro fórum do cristianismo criativo há 19 anos atrás, junto com o Anner e a Ana, diretores da W4, e são 19 anos de amizade. E depois de 19 anos eu estou lançando um livro pela W4 que apoia o meu programa Sons do Coração há 17 anos. Então esse livro também é fruto de amizade construída fruto de amizade construída com o Marcos Simas, que da editora e da revista Cristianismo Hoje, e com o Anner e com a Ana, que tem uma editora maravilhosa, com temas muito atuais, e que esse livro, então, também eu poderia dizer que é resultado de amizade construída para servir a Deus.
E o tema de hoje, o lançamento do livro Diálogos, Cuidado Pastoral, Espiritualidade e Artes. A entrevista foi com Nelson Bomilcar, pastor, músico, cantor, compositor e apresentador do programa Sons do Coração. Nelson, foi um prazer falar com você, já está todo mundo querendo ler aí esse livro e até uma próxima oportunidade.
Que bom, espero encontrar vocês rapidamente, tá bom? E a Transmundial disse que vai enviar alguém lá para fazer, para entrar assim ao vivo, com entrevistas, e nós vamos encontrar gente ali. Muito legal, viu? Você vai encontrar muitos amigos de pastoreio, de músicos que vão estar lá. Vai ser uma boa oportunidade para você confraternizar e levar o seu livro também e a sua assinatura.
Com certeza. Um abraço, Nelson. Até mais.
Até mais, Nelson.
Tchau, tchau.
Grande abraço.